Eu defendo os mosaicos de paisagem, como sabe, até porque eu sei que lê atentamente as questões ligadas à floresta, que é a matéria que segue há muito tempo, e também a questão de estarmos aqui a falar de uma floresta de todos e para todos, bem como o facto de estarmos a referir-nos a uma realidade que é muito portuguesa, aliás, muito distinta do que acontece na maior parte dos países europeus e até mundiais, que é o facto de 95% da floresta portuguesa ser privada, e também com uma outra característica, que é o facto de Portugal continuar a ter graves problemas de ordenamento do território e a dimensão da propriedade, que temos claramente um território florestal com uma dimensão muito diminuta em relação àquilo que é a realidade na maior parte dos países. Dito isto, nisso estamos todos de acordo, mas não é isso que se trata nesta comissão de inquérito, porque fora isso, estávamos aqui todos na paz dos anjos. Aqui a questão nesta comissão de inquérito é a questão dos fundos e da sua aplicação efetiva no território do Pinhal Interior na sequência dos incêndios. E nessa parte, e depois discutiremos mais no fim, mas nessa parte, não obstante nós termos acolhido aqui as propostas que foram feitas relativamente aos grupos parlamentares, e de uma maneira geral, aqui numa postura que nós temos construtiva, tendo acolhido aquelas que são as conclusões, e mais tarde direi mais, mas a verdade é que tudo aquilo que se tratou da aplicação foi uma grande desilusão. Não foi uma grande desilusão para o PSD, foi uma grande desilusão para as populações e para o território. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. A palavra ao Sr. Deputado Ricardo Vicente, do Bloco de Esquerda. Faz favor, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Quanto aos primeiros capítulos deste capítulo, aos primeiros subcapítulos deste capítulo sobre as florestas, o Bloco de Esquerda considera que a descrição realizada é coerente com as descrições e com o decorrido no trabalho desta comissão. Salientamos, para já ainda não, vamos ter ainda a fase das conclusões, não é? Depois. Portanto, não tenho nada, não temos nada a acrescentar nem a opor ao trabalho descritivo feito nestes primeiros subcapítulos. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Dias, do PCP, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Deixar aqui uma apreciação de que ao longo das audições pudemos constatar os vários problemas com que a floresta de produção se depara e que são agravados sempre que existe uma catástrofe como esta de incêndios, em que a primeira causa que existe na origem do ciclo vicioso dos incêndios, que é a baixa do preço, os preços pagos à produção são baixos, que não permitem a gestão eficaz da floresta, porque sem preços justos à produção pagos aos produtores florestais e aos proprietários não é possível manter a floresta, e nesse sentido continuam por concretizar as políticas adequadas e justas àquilo que é a viabilidade da floresta, e nomeadamente tendo em consideração esta área que foi afetada por um incêndio, ficou claro que as áreas ardidas continuam por reflorestar e que houve até mesmo uma municipalização das políticas florestais com responsabilização das autarquias nas ocorrências que acontecem como esta. Só para terminar, dizer que as ajudas e os apoios que deveriam, e eram de todo o interesse, que chegassem aos pequenos e médios proprietários e produtores florestais, elas não chegam, não são suficientes, são dificuldades acrescidas, e que tudo isto contribui para aquilo que é a desertificação humana, o desânimo da maioria das pessoas do mundo rural, que com muita dificuldade voltam a investir na floresta e perdem o interesse económico, perdem o interesse até em estar naquelas regiões, e nesse sentido perde o interior, perde o mundo rural e perdem aqueles territórios. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Antes de nós entrarmos na votação desta primeira parte de enquadramento, apoios anunciados, execução de apoios e fiscalização, identificamos aqui uma proposta do PCP que não foi considerada pelo Sr. Relator e, portanto, não incluída no próprio texto e, portanto, como proposta devia ser votada previamente a toda esta parte. Essa proposta é a proposta que consta da página 83, em que o PCP sugeria a seguinte redação: a falta de regulação no mercado de material linhoso e o deficiente funcionamento do sistema de informação e cotações dos produtos florestais em muito contribuem para a desregulação dos preços vigentes, prejudicando os pequenos produtores. Isto não tendo sido acolhido, o Sr. Deputado, faz favor, tem a palavra, se quiser fazer um comentário sobre esta
proposta. É só para acrescentar também o facto, Sr. Presidente, e peço desculpa por ter pedido a palavra interrompendo, de que o PCP não irá propor à votação a sua proposta, que foi acolhida pelo Sr. Deputado Relator, porque concorda com a redação que é dada e, portanto, a redação que foi considerada pelo Sr. Deputado Relator da nossa proposta, prévia ainda a esta, concordamos com ela e estamos a favor dela, portanto, deve constar. Agora, a outra é, como o Sr. Deputado disse, o Sr. Presidente disse, que será votada. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu considero que é absolutamente legítimo que o Grupo Parlamentar, apesar de tudo, faça referência em sede de reunião de que as suas propostas, embora estejam no relatório, não deixaram de ser suas e, portanto, essa referência parece-me completamente legítima. Tem a palavra, Sr. Vice-Presidente, quer dar a palavra? Não. Senhores Deputados, assim sendo, nós votaríamos, o Sr. Deputado pretende votar esta. Então, vamos votar esta redação, proposta pelo PCP, não incluída no relatório apresentado, e consta da página 83, linhas 10 a 14. Quem é que vota contra? Sr. Deputado Eurídice, antes de votarmos, só um segundo, então. Como está feito o destaque no próprio texto, fica mais fácil de perceber. E eu próprio fui à procura dela. Assim, voltamos ao momento da votação, por favor. Quem é que vota contra? PSD, PS. Quem é que se abstém? Quem é que vota a favor? PCP, Bloco de Esquerda. Assim sendo, a proposta foi rejeitada, com o voto contra do PSD e do PS. E voto a favor do Bloco de Esquerda e do PCP, sendo que não estou a considerar aqui, como é lógico, o CDS. Assim sendo, senhores deputados, nós podemos agora sim votar globalmente os pontos 3... Senhor deputado João Dias, tem a palavra para... É nas conclusões. Vamos agora proceder à votação do texto de enquadramento e a seguir abriremos o tal período dos 8 minutos. Vamos votar o 3.1, 3.2, 3.3 e 3.4 do capítulo 3º, apoio à floresta. Assim sendo, quem é que vota contra? Quem é que se abstém? Abstém-se o Partido Socialista. Quem é que vota a favor? Bloco de Esquerda, PCP, PSD. Assim sendo, foi aprovado toda esta parte do capítulo 3º. Vamos agora para as conclusões e recomendações, pelo que abrimos um período de exposição e debate. Assim sendo, eu dou a palavra ao grupo parlamentar do Partido Socialista, na pessoa do nosso Vice-Presidente, Sr. Deputado Joaquim Barreto. Faz favor, Sr. Deputado.
Muito obrigado, mais uma vez, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Partido Socialista, naturalmente, como disse na minha intervenção inicial, concorda com algumas das conclusões e das recomendações. No entanto, gostaria de dizer que na página 91, onde está o risco de incêndio na região de Pinhal do Interior, mantém-se muito elevado, existindo uma grande preocupação sobre a possibilidade de uma nova tragédia, e se voltar a repetir, esta palavra tragédia, penso que é uma palavra que não tem sentido neste momento, já passaram 5 anos, e os meios que foram colocados à disposição, não só dos bombeiros, das outras entidades, se pudermos... Diga? Estão-se a rir do quê? Não sei onde é que está a piada. Não, não tem piada, não. Desculpe. Nós temos provas concretas que hoje consegues... Isso, hoje vocês... Nós temos... Olha, em primeiro lugar, adotou-se o Programa Nacional de Fogos Controlados. Há uma fiscalização de proximidade feita de uma forma partilhada pelos serviços concentrados do Estado, pelas autarquias, pelas associações. Isto tem dado bons resultados. Há uma maior coordenação entre as estruturas. E os resultados são à vista. Até há menos ignições. Portanto, nós hoje não podemos aqui aplicar a palavra tragédia porque não corresponde à realidade e nem nós, eu pelo menos nunca ouvi nenhum das pessoas que vieram aqui depor falar na palavra tragédia, não é? Ou se falou na palavra tragédia, não estariam a dizer aquilo que efetivamente se passa. Se podemos dizer uma situação de... podemos encontrar uma palavra que se possa adequar aqui portanto, portanto, este ao texto. Depois, há outra coisa que é importante, inclusivamente as EIPs também. Há outra questão que é importante, que é quando se diz que a Estratégia Nacional para as Florestas não foi usada para a estratégia o Fundo Florestal Permanente. Isso não corresponde à verdade, na medida em que nós tínhamos 200 equipes de sabotadores florestais e passamos até 500, foram financiadas pelo Fundo Florestal Permanente. Nós adquiriu-se carros, temos as EIPs, como já falei, as ferramentas, todo um conjunto de equipamentos que demonstram o contrário. Portanto, não podemos estar de acordo também com isto. Não é que eu estou... É que eu estou a gastar tempo. Mas eu estou à vontade. Se me derem o tempo, tudo bem. Depois, disse que a rotatividade dos mandatos nas últimas décadas, a ausência de uma estratégia política concertada. Eu admito que haja mudança da legislação, mas nós não podemos contrariar aquilo que é o sistema democrático. O sistema democrático permite a alternativa, a alternância e a alternativa no poder. Portanto, nós o que podemos é dizer que, efetivamente, que aquilo que é políticas estruturais e que têm dado bons resultados não devem ser alteradas. Mas as questões pontuais que não têm bons resultados, sim senhora, que se alterem, mas alterações pontuais em função daquilo que são as necessidades de cada momento. Depois há outra questão que é a política fiscal. Eu aqui não concordo. Porquê? Porque, naturalmente, na resolução do Conselho de Ministros de outubro de 2017, veio criar legislação que cria benefícios fiscais para as entidades de gestão florestal, a criação de incentivos para prevenir para premiar as boas práticas agrícolas, e o que nós devemos é naturalmente dizer que simplificar os procedimentos e também criar incentivos ao ordenamento, à gestão e à proteção da floresta contra incêndios. Depois, gostaria também de dizer que o cenário atual na zona do Piauí Interior é de monocultura instalada e que algumas espécies de crescimento rápido, como o eucalipto, estão naturalizadas. Se nada for feito para contrariar essa tendência, vão ocupar a mancha florestal. Nós somos a favor de uma floresta multiusos com diferentes espécies de árvores, fique claro também. Depois há outra questão que gostaria de aqui comentar, que tem a ver com o ponto 9, na página 92. Diz: a questão da ruína da agricultura familiar está na base do êxodo rural. Eu não, esta palavra ruína não lhe chamava, porque nós, eu próprio faço agricultura familiar e não estamos em ruína. Se me disser em decadência da agricultura familiar, estaremos de acordo. Agora, ruína é passar um atestado de minoridade aos agricultores que ainda estão no território a trabalhar. Estou a falar na página 92.9. Há, naturalmente, o abandono das populações que há falta de rendimento. Agora, a palavra ruína é exagerada. Depois, diz o apoio do Estado para a frustração, apesar de existente, tiveram muito baixas execuções, fruto da desmotivação dos proprietários de reinvestir em territórios que acreditam que voltarão a arder. Não há aqui uma desmotivação. O que há foi a falta de organização, de alguns agricultores, que não estavam devidamente organizados, não tinham, por exemplo, contabilidade organizada e não se candidataram. Aqui não há uma falta de motivação, porque nós verificamos que até há candidaturas e nem há grandes queixas. Isto é, também é fruto das condições para o acesso. Depois há na 93, ponto 11, a percepção dos representantes do Governo e entidades diretamente tuteladas, ouvidos nesta Comissão, é que houve um amplo apoio ao setor das florestas e foram aplicadas medidas efetivas no terreno. Eu aqui a palavra percepção, meu caro relator, punha a convicção. A convicção. Depois, temos na página 93, a percepção da maioria dos depoentes não governantes é pouco ou nada foi feito em termos de reordenamento e prevenção dos incêndios. Eu aí gostaria de dizer que foi feito, até se colocaram na zona centro, torres de vigia e sensores. O mesmo aconteceu no Parque Nacional de Paredes de Jerez, onde a senhora deputada do PSD também está ligada com a criação de meios para detectar, até para comunicações. Não existe a percepção dos depoentes do Governo onde foram investidos milhões anunciados pelo Governo para medidas para o setor da floresta. Os beneficiários diretos podem responder de forma mais verdadeira ao que está aqui.
E a prova é de que não houve reclamações. Portanto, nós não podemos estar aqui a substituir-nos àqueles que eram as pessoas diretamente atingidas ou objeto destes apoios. Depois, existe uma maior prevalência do investimento no combate aos incêndios que uma aposta nas ações proativas e preventivas. Isto não corresponde, não é de um dia para o outro, não é de